nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, os nossos desejos de muita paz, de muita luz e de muita harmonia a cada um dos nossos irmãos nos seus lares, onde quer que eles estejam, que a luz, a paz de Jesus envolva e sustentem a cada um. Bom, nós estamos trabalhando e comentando o capítulo 18 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje a leitura tem o título de A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas há aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas capítulo 13, versículos 47 a 48. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: logo também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João, capítulo 9, versículos de 39 a 41. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem? E entre as que a leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas, em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é a de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa, Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhes diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Essa leitura, em particular, ela vem reforçar aquilo que eu tenho dito a respeito desse capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, sobre a nossa responsabilidade pessoal diante de Deus, diante da vida, diante da sociedade, diante de nós mesmos. Nós, cristãos, e principalmente o cristão espírita, que tem aí acesso a tantas e tantas obras que desdobram, que comentam, que explicam para nós claramente o Evangelho de Jesus, tem assim uma responsabilidade ainda maior do que os demais cristãos. Por quê? Porque tem essas obras. Nós temos as cinco obras básicas escritas de próprio punho por Allan Kardec, relembrando aqui o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. E temos ainda uma obra de Kardec pouco conhecida pela comunidade espírita, que é a Revista Espírita, que durante 12 longos anos Kardec publicou mês a mês, um jornal de estudos psicológicos a que ele deu o nome de Revista Espírita, desde 1º de janeiro de 1858 até o seu desencarne em 31 de março de 1869. Esse mês nós comemoramos o aniversário do desencarne de Allan Kardec. Aliás, Kardec já havia escrito a Revista Espírita, o jornal do mês de abril. E foi justamente no momento em que ele entregava os manuscritos para o rapaz da gráfica que editava a Revista Espírita, no momento em que ele entregava o pacote com os manuscritos, ele sofreu uma síncope. Ele desencarnou vítima de um aneurisma cardíaco. Então, no momento em que ele entregava a revista para ser editada do mês de abril de 1869. Então, até essa época, até o mês de abril de 1869, a revista foi editada pessoalmente por Allan Kardec. Depois disso, outros assumiram o compromisso de manter a edição mês a mês. Mas voltemos então aqui. Bom, então, ao espírita não falta ou não faltam esclarecimentos. Ao espírita não faltam ensinamentos. Temos aí mais 400 e tantos livros psicografados por Chico Xavier e tantos outros médiuns que serviram e servem de instrumento aos espíritos esclarecidos que vêm repetir para nós, até de forma exaustiva, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que aquele que conhece a verdade e que não procede de acordo com a verdade, esse receberá uma punição maior. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala aqui que o servo que sabia que tinha recebido as ordens do seu senhor e que não as cumpriu, vai receber muitos açoites, vai ser muito castigado. Aquele que não sabia e fez coisas erradas, vai ser açoitado também, mas com muito menos força, né? Levará poucos açoites. Nós espíritas, eu repito, temos aí Kardec, Chico, Divaldo, João Nunes Maia, Ivone Pereira e inúmeros outros, que seria até cansativo para os nossos irmãos ouvintes a gente ficar aqui desfiando esses autores, esses médiuns, esses espíritos. Mas tão logo o espírita se decida pelo estudo, tão logo ele se decida pelo conhecimento, é só procurar. Existem as livrarias especializadas onde se encontram os mais variados títulos e sobre os mais variados assuntos abordados pela ótica da doutrina espírita. E existem para o espírita outros agravantes, mas é que muitos são aqueles que são médiuns ostensivos, quer dizer, aqueles nos quais a faculdade está aflorada, está em exercício, e ele recebe mensagens escritas, psicografadas, é o nome que se dá a essa mensagem, escrita pelos espíritos, e também aquelas em que são dadas através da oralidade, através da palavra, onde as pessoas ouvem diretamente dos espíritos os ensinamentos. Então, nós estamos numa grande parte do tempo, em muitas ocasiões, estamos em contato direto com espíritos que, incorporados, nos passam esses ensinamentos. Mas acontece uma coisa muito triste com uma grande parte de nós espíritas, médiuns ou não médiuns, é que nós lemos, nós ouvimos os ensinamentos, os esclarecimentos, as advertências, porque nós somos constantemente advertidos de forma carinhosa, de forma educada, extremamente amorosa, a forma com que nós somos esclarecidos, que nos é chamada a atenção. Mas o que nós fazemos? Nós adotamos, passamos a vivenciar os ensinamentos? Não. Na grande maioria das vezes, nós dizemos assim: nossa, isso que eu li, isso que o Espírito disse ou escreveu, nossa, mas serve direitinho para o fulano ou para o ciclano. Quando, na verdade, aquela chamada de atenção, aquela abertura dos olhos, da consciência espiritual, vamos dizer assim, é direcionada para aquele que lê, para aquele que ouve, para aquele mesmo que escreve, porque ele é o primeiro a receber o ensinamento, a lição, a advertência. Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, faz com que nós sejamos cegos para com os nossos próprios defeitos. E é por isso que Jesus também disse, né? Vedes o argueiro no olho do teu próximo e não vês a trave no seu próprio olho. Essa é uma lição de tal grandiosidade que deveríamos anular todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, para que então, envergonhados, nós passássemos a adotar como norma de vida aquilo que nos é passado, aquilo que nos é ensinado. Mas vamos fazer o quê? Nós somos do jeito que somos e, pelo jeito, não temos nenhuma pressa em nos transformarmos. E não é, torno a falar aqui, não é por falta de informação, não é por falta de conhecimento. E uma coisa que precisa ser sempre lembrada é que todo conhecimento traz novas responsabilidades. O que seria de um médico que não respeitasse as normas da saúde física? O que seria de um advogado se não respeitasse as normas do direito e violasse sempre as leis? Seria, com toda certeza, muito mais culpado. E assim, com todas as outras atividades humanas. O religioso que não cumprisse com as regras ditadas por sua denominação religiosa também será muito cobrado. Por isso que Jesus chama a atenção dos fariseus, quando ele fala a respeito da cegueira, e essa cegueira a que Jesus se refere é a cegueira espiritual, a nossa cegueira moral. E os fariseus, eles achavam que eram os grandes entendidos da lei de Moisés, o que na verdade eram sim. Então eles perguntam para Jesus: então quer dizer que nós também somos cegos? Eles perguntam para Jesus. Então Jesus dá aquela resposta: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Por quê? Porque os fariseus, eles conheciam assim, eles conheciam sim todos os postulados, todas as normas deixadas por Moisés e aquelas que foram sendo acrescidas às escrituras ao longo do tempo pelos profetas, pelos enviados de Jesus. Mas o que acontecia? Mais ou menos o que acontece hoje. Eles se achavam privilegiados, eles se achavam acima dos demais, e que aquelas regras, aqueles preceitos serviam para os outros e não para eles. Assim acontece também com muitos de nós espíritas. Achamos que nós não temos necessidade de mudar. Nós somos puros, nós conhecemos o Evangelho, nós somos espiritualizados. Mas na realidade, não passamos de fariseus. Não passamos de fariseus, porque nós nos atemos, nós nos fixamos na letra, no que está escrito, literalmente, mas nós não buscamos, como dizia o apóstolo Paulo, tirar o espírito da letra, quer dizer, o significado, o que aquilo está tentando nos ensinar moral e espiritualmente. Porque Jesus usava de termos materiais, usuais, aquilo que fazia parte do dia a dia dos judeus. Mas isso, esses ensinamentos, essa palavra, esse testamento, ele tem um significado profundamente espiritual. Tão profundo, tão espiritualizado, que ainda hoje existem muitos que ainda discutem o verdadeiro significado e descobrimos novos significados, porque o sentido vai se ampliando à medida que o nosso conhecimento também vai se ampliando, à medida que nós também vamos nos espiritualizando. Aí nós sentimos que a nossa responsabilidade vai se tornando a cada dia mais ampliada. Ela vai se tornando a cada dia mais pesada para nós. Eu vou contar aqui uma historinha, que não é uma historinha, é verdade, é a realidade. É o seguinte, isso foi publicado por Allan Kardec num dos números da revista Espírita. Uma jovem na França, na época de Kardec, eu não me lembro a cidade onde essa mensagem foi recebida, ela era médium e ela quis conversar com o avô desencarnado. E ela então faz uma evocação, quer dizer, ela convida o seu avô para conversar com ela. E a moça vai fazendo perguntas ao avô, vai fazendo perguntas, e ela pergunta assim: vozinho, você é feliz aí no mundo espiritual onde você está? Aí ele diz assim: eu sou relativamente feliz. E aí ela estranha, porque ela diz: ah, mas como, vozinho, você é relativamente feliz, se na Terra você era uma pessoa tão boa, se na Terra você era um exemplo de honestidade, você era um exemplo de bondade? Aí ele respondeu para a neta, não com essas palavras, é claro que eu estou interpretando, está de acordo com a minha lembrança do texto. Ele diz assim: minha filha, as coisas aqui no mundo espiritual são muito mais sérias, são muito mais rigorosas do que aí na Terra. Para os homens, para você, para os amigos, os familiares, eu até poderia parecer um homem de bem, mas ao chegar aqui, ao acordar aqui, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu podia e deveria ter sido ainda muito melhor. Hoje, examinando o que eu fiz, examinando o que eu fui, eu vejo o quanto eu deixei a desejar. Então, vejam bem, no mundo espiritual, ele percebeu que ainda existia muitas e muitas coisas no sentido do conhecimento espiritual, da prática, da vivência do Evangelho, que ele tinha negligenciado, que ele tinha deixado de lado. Enquanto estava na Terra, ele julgou que estava dando o melhor de si, que ele estava fazendo tudo, exatamente tudo, o que era necessário. Agora, meus irmãos, se por acaso nós fôssemos transportados para um mundo melhor do que a Terra, nós iríamos conhecer, nós iríamos entrar em contato e perceber o quanto nós ainda estamos longe de onde nós deveremos chegar um dia. E que esse conhecimento que nós detemos hoje, ele traz atrelado a ele uma enorme, enorme responsabilidade. E torno a falar diretamente aos nossos irmãos espíritas. Nós temos um dever, nós temos um compromisso, uma necessidade ainda maior, porque nós nos gabamos de termos em mãos o Evangelho na sua pureza, na sua simplicidade, na maior clareza possível. E se nós temos tudo isso e não vivemos e não praticamos, só Deus sabe quantas chicotadas, quantos açoites espirituais e morais nós vamos ter que levar da vida, da justiça divina, para nos emendarmos. Bom, vamos então para a segunda parte do nosso comentário da manhã de hoje. O livro é Encontro Marcado, o autor é Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 21, Servir Sempre, e tem o subtítulo de A Faculdade de Auxiliar. Toda vez que o desalento te assome ao caminho, não deixes que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Ergue-te em espírito, recordando que detens a mais alta faculdade da vida, a faculdade de auxiliar. Empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimentos que talvez nunca, nem de longe, sentiste na própria pele. O gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conheces desprotegidas. O bilhete confortador para algum daqueles companheiros em prova com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita. A visita, mesmo rápida, aos enfermos em solidão, para quem a tua frase amistosa será um tesouro de lenitivos. A obra singela de entendimento e fraternidade no socorro ao lar de alguém. A bagatela de ação no auxílio aos irmãos que, por necessidade de segregação curativa, foram emparedados na cadeia ou no manicômio. Alguma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos. Não te permitas conviver com o desalento sob qualquer forma de manifestação. Uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a largo tempo de angústia, enquanto um minuto de cooperação no amparo a outrem pode ser o ponto fulgurante de partida para mais altos destinos. Milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. Arcturo é uma estrela de potência muito mais elevada que a do sol que nos ilumina, e, conquanto seja preciosa fonte de estudos, não consegue estender um pedaço de pão ao viajante cansado que esmorece de fome. Diante de fraquezas, deserções, obstáculos, desgostos e mesmo à frente dos próprios erros, continua trabalhando. O bem extingue o mal. Desânimo é praga que arrasa serviço. Sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida. Mas tempo sem atividade criadora tão somente nos revela o descaso perante as concessões divinas. Se não acreditas no poder do trabalho, observa a tarefa que realizas junto de outra que ficou por fazer. Servir sempre. Esse é um dos maiores, um dos principais objetivos do Espírito na Terra, encarnado na Terra e, é claro, ainda mesmo desencarnado. Servir, auxiliar. Olha, não existe um número para determinar a quantidade de ocasiões e de chances e de maneiras, de modos que nós temos para auxiliarmos aqueles que nos rodeiam. Emmanuel coloca aqui para nós alguns daqueles mais urgentes, daqueles mais comuns e também daqueles que estão mais de acordo com o nosso nível, com a nossa elevação moral e espiritual. A visita ao doente, a visita ao encarcerado, àquele que se encontra no manicômio, o conselho, o abraço, o sorriso, a palavra amiga, falada ou escrita, a entrega de agasalhos, de alimento, de remédio. Nós, meus irmãos, não podemos ficar de braços cruzados. A vida por si só, ela exige movimento, ela exige ação. Se nós pararmos, nós vamos começar a adquirir, entre outras coisas, em primeiro lugar, as nossas enfermidades morais e espirituais vão ter um recrudescimento, vão aumentar, vão se tornar mais fortes, vão se tornar mais sérias. Por quê? Braço cruzado significa que o egoísmo está falando mais alto às nossas almas, aos nossos corações. Significa que nós estamos cegos diante da necessidade do nosso próximo. Tá difícil. Existem obstáculos se opondo à nossa ação no bem? É claro que muitas vezes isso acontece, sim. Mas o que um corredor numa Olimpíada, numa corrida de obstáculos, o que ele tem que fazer para ele vencer? Ele tem que ultrapassar os obstáculos. É por isso que ele treina tanto. É por isso que ele está sempre em atividade. Então, aqueles obstáculos se tornam para ele como alguma coisa já mais fácil de ultrapassar. Assim é conosco. Assim as coisas são conosco. Os obstáculos, depois de ultrapassados, depois que nós aprendemos como dar a volta por cima, vamos dizer assim, como lidar com aquele problema, tudo se torna mais fácil para nós. E nós não podemos nos esquecer, nossos irmãos, é de que, assim como as falanges do bem nos incentivam na prática cristã, na vivência cristã do serviço ao próximo, do auxílio, também é verdadeiro, é real, que as falanges do mal também agem para dificultarem as coisas para nós, para nos atrapalharem, para tentarem nos desanimar, fazendo com que nós vejamos os obstáculos muito maiores, muito mais difíceis de serem ultrapassados do que eles realmente são. Meus irmãos, eu volto a falar, eu repito aqui, não dá para ficarmos parados, de braços cruzados, diante de tanta necessidade que campeia, que existe em torno de nós. Se nós não vemos, se nós não percebemos e não enxergamos, tenhamos a certeza, a triste certeza, de que existe alguma coisa de muito errado conosco, extremamente. Porque um coração, uma alma que não se sensibiliza diante da necessidade alheia, diante do sofrimento alheio, é uma alma, é um espírito, é um coração extremamente, extremamente adoentado. Extremamente adoentado. E nesses casos, meus irmãos, infelizmente, o remédio é muito, muito amargo. Ficam aqui os nossos agradecimentos a Deus e a Jesus, à espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia nessa nossa e em todas as nossas atividades. Ficam aqui os nossos agradecimentos, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado aos nossos irmãos ouvintes, os nossos desejos de muita paz, de muita harmonia, de muita saúde física e espiritual. E não tendo outras palavras que traduzam melhor a nossa gratidão para com Deus, Jesus, os espíritos amigos e aos nossos irmãos ouvintes, nós só podemos dizer do fundo do nosso coração: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja.